Olá, amigos, bem-vindos à segunda parte e, na verdade, a parte final do episódio que fala sobre a exposição fotográfica Amazônia Viva. Eu resolvi resumir e fazer na forma de podcast, porque eu tentei fazer localmente e havia muito ruído e a gravação não saiu boa. E eu achei melhor condensar e fazer dessa outra forma, que no fim das contas vai contar o que eu gostaria de contar sobre a exposição Amazônia Viva, que na verdade é o embrião de algo que é muito maior. E assim como eu no primeiro episódio contei como surgiu, principalmente na minha cabeça, a ideia de fotografar, registrar e mostrar a Amazônia. É importante assim ressaltar que o projeto era originariamente e é originariamente um pouco mais ambicioso e não necessariamente igual, né? Porque a ideia principal é, claro, que mostrar imagens é significativo, porque o impacto visual daquilo que a gente vê nos emociona, nos toca, enfim, conta, passa uma mensagem, né? Mas quando eu, como eu falei, em 99 conheci e compartilhei um projeto com o Joãozinho 30, né, ficou claro para mim que a história do Brasil e dos brasileiros merecia ser, de alguma forma, melhor contada, né? Várias pessoas tentaram isso, o próprio João, né? O Darcy Ribeiro, como eu falei, e várias outras pessoas têm se incumbido nessa tarefa árdua de mostrar aos brasileiros e também aos estrangeiros o que é o Brasil e como é esse povo maravilhoso que habita essa especial nação, como eu tenho comentado. Então, a Amazônia Viva, do ponto de vista da importância que tem, ela é o embrião de algo que eu já tentei evoluir mais, depois de muita pesquisa e muita informação. E quem sabe é o momento mais adequado para que ela retorne, né, que volte à tona e que a gente possa dar uma sequência a isso que eu considero que é muito importante. Na ocasião, quando eu iniciei minhas pesquisas, uma das pessoas que me chamou a atenção em termos de conhecimento, em termos de discernimento, e que eu procurei na ocasião, foi o nosso filósofo, Mário Sérgio Cortella. Na ocasião, ao comentar a minha intenção, ele me sugeriu que eu deveria conhecer ou me aprofundar um pouco mais no trabalho do Darcy Ribeiro, principalmente o livro O Povo Brasileiro, né? Que foi uma produção literária que o Darcy desenvolveu ao longo de 30 anos, né? Não foi uma coisa. Não foi um artigo. Foi algo muito denso. Ele, como antropólogo, obviamente se aprofundou muito mais na questão antropológica e étnica, né? E, por razões diferentes, o Brasil é mostrado e é mostrado de uma forma muito rica, muito diferencial, né? O Darcy concluiu, né, esse livro que ele reescreveu 3 vezes, ainda sob os efeitos do câncer que o vitimou, né? E praticamente ele escreveu e concluiu essa publicação no fim da vida, né? Deixando um legado extraordinário que vale a pena ser lido. A partir disso, e depois de muita pesquisa, eu também comecei a chegar a algumas conclusões que me fizeram pensar num projeto. Como eu falei, isso levou muito tempo, muitas coisas aconteceram no meio do caminho, e em 2013 eu fui à Amazônia, fiz essa expedição que resultou nesse projeto inicial, né, Amazônia Viva, e eu entendi que era o momento de falar um pouco mais, né? Amazônia Viva remete para a questão que foi levantada por essas duas, vamos dizer, celebridades da nossa história, da questão étnica, racial. O Brasil é uma síntese racial, como não há nenhum igual no planeta, e remete também para a questão da nacionalidade. E nacionalidade é algo que pouca gente percebeu a importância que isso tem. Uma dessas pessoas que eu também admiro grandemente foi o pai da administração, o Peter Drucker. O Peter Drucker, ao longo de uma vida fantástica e produtiva, aos 95, 96 anos de idade, deu uma última entrevista para o pessoal da Mana Kay, e nessa entrevista, que chama, o título é As Árvores Não Crescem Até o Céu, e ele fala de muitas outras coisas, mas ele fala sobretudo do Brasil. E ele fala do Brasil com um respeito e uma admiração e uma diferenciada noção de desenvolvimento do que a nossa, que me chamou muito a atenção. E dizia ele o seguinte, que a maior vantagem competitiva do Brasil é a nacionalidade. E por quê? Porque a nacionalidade, embora outros países tenham uma visão forte de nacionalismo, nacionalidade, ela não é excludente. No Brasil, é o único país em que uma pessoa qualquer, de qualquer parte do planeta, pode chegar e, se o desejar, em poucos anos, 4, 5 anos, se torna brasileiro. Mas por quê? Porque a sociedade brasileira permite que assim seja, ou seja, os brasileiros franqueiam a nacionalidade brasileira a quem quer que seja que queira ser brasileiro. É o meu caso, por exemplo, eu me tornei brasileiro muito mais cedo, né, porque eu vim criança para o Brasil, tendo nascido na Espanha, e para mim não foi nada difícil ser brasileiro muito rapidamente e muito cedo, né? Desde então, eu tenho sido brasileiro, né? Tanto é que uma das minhas missões é mostrar aos brasileiros o Brasil que muita gente, ou pouca gente, não conhece. Muita gente ouve falar sobre o Brasil e sobre o seu potencial e toda essa retórica que existe ao longo da história para dizer que nós somos um país potencialmente rico e, na realidade, ainda pobre, né? Então é sobre isso que eu quero falar, além de mostrar na exposição, e eu vou avançar a partir desse ponto para falar outras coisas que são relevantes e que o projeto, num sentido maior, é de dar sequência, e eu vou contar o que que eu tenho feito para que isso possa acontecer e a gente possa voltar a compartilhar essa missão que eu acho que é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. Mas vamos lá. Quando a gente fala das riquezas do Brasil e a gente cita a raça síntese, o que a gente está falando, na verdade, e que foi amplamente estudado e defendido pelo Joãozinho e pelo Darcy, entre outros, estamos falando de um processo de miscigenação que teve início com a chegada dos europeus ao Brasil e que aqui encontraram e se conectaram com as populações indígenas. A seguir vieram os negros africanos e em 1808, como já citei outras vezes, com a abertura dos portos, que até então era proibida a imigração, vieram para o Brasil núcleos imensos das mais variadas etnias e das mais variadas nações ao redor do mundo. A Europa passava por uma crise, enfim, havia muitos imigrantes que queriam e sonhavam em ter a sua terra, plantar, colher, enfim, ter uma vida digna, e vieram para o Brasil núcleos extraordinários, né? Por exemplo, o Brasil hoje tem cerca de 33 milhões de descendentes italianos, é a metade da população da Itália. O Brasil tem mais libaneses aqui do que a população do Líbano atualmente. Enfim, vieram espanhóis, alemães, ucranianos, enfim, eu contei esses números e essas histórias impressionantes em vários dos meus artigos que vocês podem ter acesso. Mas o que isso formou, uma vez que a conexão e a miscigenação que isso produziu, em termos de diferencial enquanto a ideia de raça? O que nós falamos é que toda essa fusão étnica, ela produziu um povo que é absolutamente mais intuitivo que a maioria, que é mais criativo, que até pela história de lutas e até da herança genética daqueles que vieram e daqueles que aqui estavam, possui uma resiliência extraordinária. E aquilo que o Joãozinho defendeu como a maior riqueza do Brasil e dos brasileiros, que é a alegria. E quando a gente fala alegria, é a alegria de viver, é a alegria de estar em contato com a natureza, é a alegria de coexistir com outras pessoas, é a alegria que não permite que a tristeza invada e tome conta, é de fazer graça, de levar com um bom humor até as próprias adversidades. Então o Brasil é, do ponto de vista dessa visão que nós estamos dando de raça síntese, é diferenciado, né? O brasileiro, seja nativo ou por adoção, adesão, é extremamente interessante como gente, como núcleo básico de formação que permite produzir uma série de coisas, sejam arte, seja cultura, seja valores econômicos, enfim. O brasileiro é extraordinariamente interessante e não por acaso o Brasil exportou para o mundo brasileiros notáveis. Isso na economia, isso nas artes, isso nos esportes, isso na produção cultural, literária, mídia, enfim. O brasileiro é tido como alguém diferente. Alguém diferente de tantos quantos outros povos a gente encontra ao redor do planeta. Isso ficou muito mais evidente com o processo de globalização, que já vai ao largo, né? E que nos trouxe uma visão clara de todos os povos, né? Então, o que que restava do ponto de vista dessa riqueza? E aí nós vamos falar também de outras riquezas, né? Nós vamos falar de riqueza, natural, de biomas, nós vamos falar de outras quantas riquezas que o Brasil tem e que tem que servir ou deveriam servir para nos levar a uma condição, a uma posição de destaque global, né? Eu estou dizendo que o Brasil tem potencial para ser uma economia e uma nação entre as cinco maiores potências, e eu digo que isso não mais do que 20, 30 anos, e que pode ser muito mais rápido se algo for feito pelos próprios brasileiros. Brasileiros que eu digo, brasileiros são pessoas que amam o Brasil, né? E o que que pode ser feito a partir dessa noção, dessa consciência de que somos um povo diferenciado, de um país diferenciado, muito, muito rico. E eu vou falar um pouco dessa riqueza também. No projeto original, que eu, depois de infrutíferas incursões, não consegui materializar à época, porque esse é um projeto que já tem mais de 20 anos e eu venho tentando materializá-lo há pelo menos 15. Então, o embrião de Amazônia Viva é muito significativo e pode ser também um marco importante nessa cronologia que nós estamos falando. Quando a gente fala, por exemplo, na ideia de mostrar para o Brasil, para os brasileiros e também para o mundo, o quão interessante e importante nós somos e relevantes que somos para nós mesmos e para o mundo, a ideia era discutir isso amplamente com muita gente participando. Eu cheguei a trocar esse projeto com muita gente. Uma dessas pessoas foi o Álvaro Garneiro, que até pouco tempo atrás era o embaixador do turismo no Brasil, um dos setores que serão amplamente beneficiados se o Brasil souber adequadamente explorar e desenvolver. E de pessoas extraordinárias, por exemplo, é incrível você conhecer histórias como, só para dar um único exemplo, do Guga. Quem tiver oportunidade e não leu, leia. Leia a história do Guga. É impressionante como os brasileiros, ao longo da história, com muito pouco apoio, com muito pouco recurso, com muito pouco de tudo, se destacaram notavelmente nas suas atividades, né? Isso vale para literatura, isso vale para outros esportes, isso vale para cultura, isso vale para música. Então, o brasileiro, historicamente, está habituado a fazer mais com menos, né? E isso vale uma discussão, isso vale uma discussão importante que contribua para aquilo que o projeto tem como missão, de resgatar a autoestima dos brasileiros. Autoestima é algo que você perde quando desvalorizam ou destroem os seus valores pessoais, né? O Brasil, fruto de um processo de exploração desde o início, diferentemente dos Estados Unidos, que foram colonizados, né? Nos Estados Unidos, as famílias inglesas, irlandesas levaram seus pertences, suas ferramentas, sua cultura, e a implantaram, a transplantaram na América. E no Brasil, não. O Brasil, a partir de 1543, quando de fato suscitou o interesse da coroa portuguesa, obviamente era visto como algo ou uma nação a ser explorada, e desde então nunca foi diferente, de diferentes formas, mas sempre um regime exploratório e que produziu no brasileiro uma baixa autoestima. Então a ideia era mostrar o quanto nós somos diferentes, o quanto nós somos diferenciados, o quanto nós somos potencialmente ricos, efetivamente ricos, e isso tem que se materializar sob a forma de um resgate da autoestima do brasileiro, que a gente viu que na última década dá sinais de que pode ser feito, né? Mas quando a gente fala de riqueza do Brasil, de riqueza econômica, a gente está falando de um país que não tem terremoto, que não tem guerras. Nós estamos falando de um país que não tem, que tem 5 biomas espetaculares, sendo o amazônico o mais importante do planeta. Nós estamos falando de riquezas minerais extraordinárias, o potencial que inclusive é explorado criminosamente por ONGs e outros países, uma invasão territorial que a gente vive já há muitos e muitos e muitos anos. Nós falamos que temos uma matriz energética como nenhum outro país tem. Por exemplo, eu, no ano passado, numa viagem longa que fiz, 25 mil quilômetros, 18 estados, me chamou a atenção a evolução da energia eólica, né? O Brasil já tem um parque extremamente importante que compõe essa matriz, que é muito limpa, que é a matriz mais limpa do mundo. Fazendas eólicas fantásticas, numa velocidade incrível. E isso tem uma razão de ser. O Brasil tem, na região norte-nordeste, uma condição muito favorável de vento, ou seja, o vento é constante. E o mais importante, que é uma coisa que eu descobri recentemente, o vento é unidirecional. Ele venta na mesma direção o tempo todo. Então isso produz um manancial de energia que torna o Brasil um dos expoentes no mundo de produção de energia limpa. Embora diga, olha, que o zumbido das turbinas incomoda a audição dos passarinhos. ONGs, né? Bom, nós falamos de uma agricultura extraordinária que o Brasil tem, com um processo de conservação, com um rigor de não destruição do ecossistema, do meio ambiente, que é o melhor do mundo, por mais que concorrentes e adversários e inimigos do Brasil tentem o tempo todo criar narrativas para dizer o contrário, que tenha atores famosos querendo salvar as girafas e os elefantes da Amazônia. Enfim, é um potencial extraordinário. O Brasil hoje alimenta 1/5 da população mundial, ou seja, o Brasil produz, o agronegócio brasileiro produz 5 vezes mais do que precisaria para sua população de pouco mais de 210 milhões de pessoas. A indústria do turismo no Brasil é algo extraordinário, extraordinário. Nós não exploramos hoje nem 20% do nosso potencial. A indústria do turismo no mundo é a que mais cresce. Ela representa direta e indiretamente mais de 50% do PIB global. No Brasil não é diferente, não seria diferente. O setor de turismo impacta quase 50 outros setores da economia, e isso já foi medido em algum momento, mas esses dados se perderam. Eu acho que a gente precisa resgatar, porque quando o turismo se desenvolve a indústria aeronáutica, se desenvolve a indústria de hotelaria, se envolve a indústria de serviços, restaurantes, cama, roupa e banho, linha branca, automotiva, enfim. É espetacular a matriz de produto, renda-produto, baseada no setor turístico, que é como a gente sabe, a população no mundo cresce e cresce muito, mas cresce em faixas etárias cada vez mais elevadas. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais tempo e quem tem recurso, por que não viver melhor? Não é? Então, o segmento chamado de melhoridade é o segmento que mais viaja e que mais ocupa os receptivos ao redor do mundo. E o Brasil, com toda beleza, riqueza, gente boníssima, alegre, fantástica, está muito aquém do seu verdadeiro potencial. Só o setor turístico no Brasil, uma vez bem desenvolvido, geraria todos os empregos que a economia precisaria gerar. Ou seja, faltaria gente, né? Então, nós estamos falando de um potencial econômico que desperta a atenção do mundo, que desperta a cobiça do mundo e que, se a gente não tomar e não ocupar, alguém o fará. E tem sempre alguém tem como fazer. O mundo é uma história de luta pelo poder e pela subjugação de um povo sobre o outro, de conquistas. Quer dizer, quem tem alguma dúvida sobre isso, eu sugiro entender melhor o que é a Nova Rota da Seda, que é um projeto da China que começou há perto de 20 anos atrás e que tem como um dos seus objetivos assumir a infraestrutura dos países. Isso já representa 27% da África, mas já representa 17% da América Latina. Então, existe um processo de ocupação, de tomada de posições global, promovido por gente que quer ser majoritário, que quer ser hegemônico, e a gente tem facilidade de acessar esses dados e entender melhor o que está acontecendo, e que cabe a nós trabalhar no sentido de preservar a nossa soberania e o nosso futuro. Pois bem, eu falava da viagem que eu fiz no ano passado, 25 mil quilômetros, 8 estados, muitas cidades, enfim, todo o litoral brasileiro, boa parte do centro, lugares que eu desconhecia, que eu fiquei encantado, como Chapada das Mesas, Delta do Parnaíba, que é algo extraordinário, o maior delta de água doce do mundo, Lençóis Maranhenses, onde eu fui pela quinta vez, e dessa vez percorrendo as dunas de 4x4, 45 quilômetros de pura poesia, que eu registrei, felizmente. E tudo isso faz parte daquele projeto inicial que eu falei, de mostrar o Brasil como ele é, com toda a sua riqueza, sua diversidade, sua natureza, sua gente, enfim, tudo isso que eu já tenho explicado. Mas isso, de certa forma, né, que me levou a circular pelo país nos últimos 10 anos, mais de 100 mil quilômetros de estrada, mudou dramaticamente nos últimos 10 anos. Né? O que aconteceu? Quando eu, lá no início da apresentação, citava a cronologia que nos foi mostrada pelo Yuval Harari, autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que eu recomendo a leitura, aquela cronologia, ela mostrava mudanças que levavam milhões de anos, depois centenas de milhares de anos, depois milhares e milhares de anos, e o que aconteceu nas últimas décadas foi que as mudanças continuam acontecendo, mas numa velocidade, do ponto de vista social, estonteante. Eu fiz parte grande transformação, que foi o universo analógico para o universo digital. Eu fui um dos fundadores de um dos primeiros mecanismos de busca no Brasil, 3 anos antes do Google existir, chamado Achei. Então, eu já enxergava que o processo de digitalização da economia, transformação digital, levaria a uma grande mudança social, na medida em que as pessoas teriam muito mais oportunidade de se agrupar, segmentação, né? Que a rigor é segregação, quando você segmenta, você exclui e inclui pessoas e que têm interesses iguais ou divergentes, né? E, sobretudo, uma discussão sobre tudo, né? Então, o mundo e não o Brasil mais do que a maioria, porque o Brasil é absurdamente conectado, o mundo começou a fazer uma leitura do mundo totalmente diferente. Isso trouxe para o universo digital gente de todo tipo. Trouxe gente oportunista, trouxe gente idealista, trouxe pessoas comuns, as tias e os tios do Zap, né, por exemplo, tiveram uma influência tremenda na última década, para dizer o mínimo, no Brasil. Todo esse processo levou a uma análise de que vivíamos uma revolução que a maioria dos estudiosos chama de neomodernismo, né? Muita gente se ocupou em discutir isso, porque o efeito disso sobre as pessoas e sobre a sociedade é devastador, não é? Então, eu comecei a entender do que eu estava defendendo em termos de Brasil, brasilidade, raça síntese, enfim, todo esse potencial econômico do Brasil e essa ideia de que isso precisa ser melhor equacionado e conhecido. Só que isso acontece hoje no meio ou em meio a uma absurda revolução de conceitos, de comportamentos e de mudança, deslocamento de poder. Não daquelas famílias que sempre mandaram nas economias mundiais, que continuam mandando, mas surgiram muitas formas de expandir esse conceito, e surgiram novos bilionários, pessoas que ficaram muito ricas muito rapidamente. A gente poderia citar o Jeff Bezos, poderia citar o Sergey Brin, poderia citar o Huckenberg, poderia citar o Elon Musk, enfim, o pessoal do Alibaba, o Chain, enfim, muita gente ficou muito rica com essa transformação digital. Mas, do ponto de vista social, né, ou sociológico, a gente passou a ter uma mudança de comportamento que coloca em risco todas as sociedades na face da Terra. Não estou falando mais de Brasil. O que existe hoje, onde o digital transformou, de uma forma devastadora, o conceito de produto. Na verdade, hoje você é o produto, o ser humano é o produto. Você não acessa um único conteúdo hoje sem ser obrigado a permitir que uma série de atributos, né, de mecanismos, de cookies, de, enfim, tecnologias altamente invasivas, de contratos que você não lê, e se lesse, assinaria igual, e você é invadido na sua privacidade como em nenhuma outra. Em nenhum outro momento da história da humanidade. Então você tem o que eu chamei, em alguns artigos que eu escrevi, de digitalização social, que é diferente de transformação digital. O que nós estamos dizendo é que o ser humano, através de algoritmos, tecnologias. Agora tem tecnologias absurdamente mais invasivas, que é o ChatGPT, que já na quarta versão de algo que começou há 6 anos atrás, é absurdamente potente, poderoso e invasivo. Essa seria uma outra discussão que a gente podia ir longe. Mas o que eu quero dizer, todo esse ambiente que mudou comportamentos e que mudou a sociedade está mudando, gerou essa visão de neomodernismo e que, na verdade, os principais autores que eu encontrei, que são, por exemplo, o Lipovetsky e o Bauman, eles não enxergam dessa forma. Eles dizem o seguinte, que toda essa visão modernista que veio da Revolução Francesa, onde o individualismo é uma é um valor inegociável, onde a personalização é inegociável, onde o hedonismo impera, ou seja, você precisa ser atendido nos seus desejos a todo custo e rapidamente. Isso produziu um mecanismo de exposição da privacidade e da individualidade como em nenhum outro tempo. Então não se trata de que há um neomodernismo. O que existe de fato para esses autores, e na minha opinião eu concordo, é uma exacerbação de conceitos que já estavam aí presentes e que tomaram conta do cotidiano. Eu citei na última reunião, na primeira exposição, estudos, que eu não quero entrar em detalhes ou nem cabe, que dizem que a atual geração, uma geração que se renova a cada 25 anos, é menos inteligente, pela primeira vez em mais de 200 anos, do que a geração dos pais. Ou seja, os pais, que são, digamos, mais analógicos que digital, são mais inteligentes neste instante, nessa geração, do que os filhos que nasceram digital. E por que isso está acontecendo, na minha opinião? Porque há um processo, desculpe o termo, de emburrecimento humano. Há um processo de manipulação, de reinvenção, reescrita da história, que faz todas aquelas distopias se tornarem assustadoramente realísticas. Né? O risco que nós vemos, a soberania, a individualidade, as democracias, enfim, existem movimentos que pretendem dominar, como Harari comentou num dos seus livros, que é Homo Deus, que é um dos seus últimos best-sellers, que é um processo de hackeamento mental, não é? Então nós estamos falando o seguinte, todo aquele contexto de o Brasil fantástico que nós temos, da raça síntese, da população, da nacionalidade, que é uma vantagem competitiva do Brasil, está mais em risco do que nunca, não é? Então, a ideia é que a missão de mostrar isso para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo se tornou mais urgente, mais necessária do que em qualquer outra época da nossa existência. Pois bem, quando eu digo que nós estamos passando para a era digital, essa é uma visão minha, eu me refiro ao fato de que em algum momento no futuro, há, sei lá, 50, 100 anos no futuro, se existir um futuro, a humanidade vai estar analisando este momento como a era digital, a era em que os processos se tornaram digitais e que houve um processo de digitalização humano, que é algo que, por exemplo, outro dia, o Elon Musk, que é um dos fundadores da OpenAI, que é a que faz o chat GPT, em discussão com o seu amigo Larry Page, o fundador do Google, ele alertava que era o momento de parar para pensar, que era para rever toda essa tecnologia, porque a versão do chat GPT de 3 para 4 aumentou 600 vezes o poder do sistema de produzir informações e manipular comportamentos, inclusive. Então, o Elon Musk sugeriu que era hora de parar para repensar, não aquela ideia de que as máquinas vão tomar conta do mundo, como a gente viu lá em Odisseia no espaço, ou mesmo os Exterminadores do Futuro, coisas do gênero, mas que há um processo que torna a inteligência artificial perigosa para o ser humano, né? O que poderia ser para o bem, claro, pode ser para o mal, certamente, né? Basta que pessoas inescrupulosas existem. Se você pensar, as redes sociais já provaram que manipulam pessoas e que vendem você como produto. Mas o Larry Page disse textualmente para o Musk, e isso fez com que eles rompessem e que se afastassem um do outro, que não, que é normal que haja neste momento uma inteligência artificial que tome posse, que administre a sociedade global. Então, o que ele está dizendo é que a tecnologia é o Deus, não é? E isso, obviamente, para mim, para qualquer pessoa de bom senso, só pode levar a uma seguinte conclusão: o cara enlouqueceu, não é? Pode ser que tem gente que pense o contrário, mas eu acho que tanto poder e o uso de tecnologia tão avançada e tão invasiva dá um sentimento de poder a essas pessoas que jamais foi visto de outra dessa forma na história da humanidade. Então, quando a gente falava daqueles saltos que eram lentos, agora a gente fala de coisas muito loucas. O homem, o Homo Neanderthalis, que nasceu lá e que é o mais parecido conosco na história, 500 mil anos atrás, gerou uma série de homos de 21 espécies, e todas, à exceção da nossa, desapareceram. Então, o risco de algo nos levar a um processo de extinção é perfeitamente normal. Antes levava centenas de milhares de anos, ou milhares de anos, agora pode não levar tanto tempo, né? Capacidade para destruir, a destruição do mundo de inúmeras e incontáveis formas, o mundo tem, não é? Então a questão é: existe um risco, e é um risco global e não é um risco só do Brasil, mas vamos tratar do nosso Brasil, não é? Então essas questões que eu comentei, né, de que tudo está exacerbado, de que as pessoas estão sendo emburrecidas ou manipuladas, e que isso está levando a uma sociedade doente, que perde referências e valores, isso gera no mundo uma luta entre dois polos. E os polos são lugares muito ruins de morar, não é? Então, o que nós estamos dizendo é que o mundo já se divide em quem está buscando referências, valores, resgate e tudo mais, e de gente que acredita que o certo é toda essa loucura, toda essa exposição, toda essa excessiva vaidade, toda essa irrelevância dos temas. Enfim, o que nós dizemos é que neste momento em que vivemos, do ponto de vista estratégico, o que eu chamaria de a era da curadoria, onde, se você não se cuidar ou não cuidar do que você lê ou daquilo que você está recebendo, ou pior, está sendo bombardeado, você está em risco, né? Eu participei uma vez de um curso que tinha um monge que era economista, que era uma coisa exótica, pela Fundação Dom Cabral, e ele disse, aquela época, 30 anos atrás, ele disse o seguinte, que a mente humana é um macaco enlouquecido na floresta, pulando de galho em galho. Ou você domina o macaco, ou ele domina você. Então o macaco hoje é digital. Tem gente plantando essa semente, plantando ideias, plantando verdades, plantando histórias, plantando valores que tem como finalidade explorar o produto que o ser humano se tornou. Seja para uso dos mais variados, seja para vender outras coisas, ou seja para dominar e arregimentar pessoas, para discutir ideologias das mais malucas e baratas e nonsenses que a gente tem notícia desde que o homem é homem, não é? Então é isso que nós estamos vivendo. Então torna-se muito mais urgente a gente discutir o Brasil, discutir todo o nosso potencial, discutir o nosso presente, olhar para o passado, entender o que já vivemos e decidir que futuro nós queremos. Essa é a principal ideia que eu quero discutir a partir dessas apresentações, novas exposições, e é o que eu vou tentar fazer firmemente, que eu já tenho feito, né? Mas não com essa intensidade como eu pretendo fazer a partir de agora. Mas vamos tentar resumir algo que já ficou longo e as pessoas hoje não têm muita paciência. Uma das formas que eu tenho utilizado bastante é a ideia de podcast, de gravações, porque imagina se a gente fizesse um texto que certamente teria 4, 5 mil palavras. Muito pouca gente ia querer ler, mesmo que o tema fosse interessante. Mas eu quero, para não perder o foco, para não sair da origem e daquilo que nos motiva em termos de processo, missão, vamos resumir. A ideia que nós queremos colocar aqui é: o Brasil precisa se conhecer. Os brasileiros precisam se conhecer. Os estrangeiros precisam nos conhecer. E a grande guerra do futuro vai ser onde você quer viver. E eu acho que o Brasil, estão falando de uma utopia, né? Então nós estamos criando uma utopia, a utopia do Brasil, a utopia do brasileiro, a utopia de talvez um paraíso na Terra, né? Com todas as suas dificuldades, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas questões que são ampliadas pelo globalismo, pela digitalização. É isso que nós estamos falando, né? Então, a gente precisa materializar essa visão de poder do brasileiro, de poder no sentido de resgate da autoestima de um povo que é rico do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, do ponto de vista de características pessoais e de todos esses elementos que eu discuti e que foram discutidos também por tanta gente como eu citei, Darcy Ribeiro e Joãozinho 30, de gente e também de José de Vasconcelos, um político mexicano que defendia a ideia de um povo cósmico, né? E que o epicentro era o Brasil. Mas isso à parte, né? Vamos falar de coisas reais. Precisamos mostrar isso para nós mesmos e para os outros. Esse resgate da autoestima, de ter 500 anos de história, de exploração e subserviência, precisa acabar. Então, é o momento mais oportuno da nossa história para clamar pela nossa autonomia, pela nossa liberdade, pela nossa devida posição no país que é nosso e que nunca nos deixaram que fosse. Nós estamos falando de valorizar o que tem valor, de sair dessas discussões estéreis, infrutíferas, estúpidas, inúteis, de querer reescrever história ou dizer que o que tem valor não tem valor, ou que novos valores que definitivamente não são valores, ou não são bons valores, tenham que reger nosso país, nossa sociedade, nós todos, nossas famílias, enfim. Então a ideia é que nós estamos no limiar de uma nova era que vai ser o que a gente quiser que seja, o que a gente lutar para ser e o que seja, para ser que seja. Então, quero finalizar aqui o início de algo que eu pretendo que seja melhor discutido, que eu vou fazer a minha parte e que cada um faça a sua parte e que propaguemos as coisas boas e que preservemos o que tem valor e que não caiamos em ciladas e que vivamos a ideia da era da curadoria seriamente. Porque, no fim das contas, ou no fim do dia, a gente tem essa vida para viver, nós vivemos muito pouco tempo numa história que é contínua e que a gente viu que é imensa, e já que a gente está vivendo mais, que a gente viva de fato com sabedoria, com uma postura de quem, passou por aqui e deixou o mundo melhor. Essa ideia, né? E o futuro que eu vejo para o Brasil é um futuro brilhante, não sem ameaças, não sem problemas, não sem muita gente para puxar no sentido contrário, como a gente tem visto, né? Então, quero agradecer a paciência e o tempo e pensem nisso, né? O que eu gostaria de deixar claro é que é preciso pensar nisso. E é preciso pensar com a nossa própria cabeça e é preciso não deixar esse momento, essa oportunidade passar, ok? Um abraço a todos, até a próxima.